Utopia, o guia completo para entender o que é, o significado real e por que socialismo não é utópico. Um texto por Gustavo Valentim Simão.
A palavra que todo mundo usa errado. Ah, isso é utopia! Quantas vezes você já ouviu ou disse essa frase? Provavelmente muitas. E provavelmente usando o termo de forma completamente errada. No Brasil virou senso comum usar utopia como sinônimo de impossível, sonho irrealizável ou idealismo ingênuo. Quando alguém propõe uma mudança social significativa, sempre aparece o cético de plantão. Ah, isso é utopia, nunca vai funcionar. Mas o que é utopia de verdade? Utopia, significado original, é bem mais interessante, complexo e politicamente relevante do que essa definição rasa. E mais importante, entender utopia é fundamental para compreender como o socialismo e o comunismo se desenvolveram como teorias políticas. Prepare-se para uma aula didática que vai mudar completamente sua compreensão sobre esse conceito.
O que é utopia, etimologia e o paradoxo fundador?
A dupla origem da palavra. O termo utopia foi criado pelo humanista inglês Thomas More em 1516, na obra Utopia, título completo do Estado Ideal de uma República e da Nova Ilha Utopia. Mas More foi esperto. Ele criou um neologismo com duplo sentido, usando raízes gregas. Ou topos igual não lugar ou lugar nenhum, e eutopos igual lugar bom ou lugar ideal. Percebe o paradoxo genial? Utopia é um lugar bom que não existe. É simultaneamente o lugar ideal e o lugar impossível. E essa dualidade não é acidental, é o coração conceitual da utopia.
O significado filosófico, espelho crítico da realidade. Aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. Utopia não é apenas sonhar com um mundo melhor. Utopia é uma ferramenta crítica para denunciar os problemas do presente. Ao descrever uma sociedade perfeita, que não existe, o pensador utópico está, na verdade, expondo tudo o que está errado com a sociedade atual, que existe. A utopia funciona como um espelho invertido. Mostra o que deveria ser para criticar brutalmente o que é. Thomas More não escreveu Utopia porque queria viver numa ilha imaginária. Ele escreveu para denunciar a Inglaterra do século XVI.
Thomas More e a primeira crítica ao capitalismo nascente.
O contexto. Inglaterra no século XVI. More viveu num período de transformação brutal. O início do capitalismo. A Inglaterra estava passando pelo processo dos enclosures, ou cercamentos de terras. Basicamente, nobres expulsavam camponeses de terras comunais para criar ovelhas. A lã era lucrativa. Resultado? Milhares de camponeses perderam suas terras, migraram para cidades, caíram na miséria absoluta. E, enquanto isso, uma minoria enriquecia absurdamente. Soa familiar? Deveria. É o capitalismo fazendo o que sempre fez. Acumulação primitiva através da expropriação.
A crítica materialista é incipiente. No livro 1, de Utopia, More faz algo revolucionário para a época. Ele identifica a propriedade privada como raiz dos males sociais. Ele não fala de pecado ou natureza humana corrompida. Fala de estrutura econômica. No livro 2, ele descreve uma sociedade ideal baseada na comunidade de bens, onde não existe propriedade privada e todos compartilham os frutos do trabalho coletivo. More estava, sem saber, fazendo uma análise proto-marxista, identificando contradições materiais e superação através da abolição da propriedade privada.
A função da utopia: tornar o real insuportável. O sociólogo Karl Mannheim explicou perfeitamente. A utopia não é apenas um projeto, é um questionamento veemente da realidade presente. Ao mostrar que outro mundo é possível, mesmo que imaginário, a utopia torna o mundo atual moralmente insuportável. É por isso que regimes opressores sempre censuram literatura utópica. Não porque temam que alguém literalmente construa a utopia, mas porque temem que as pessoas comecem a questionar por que vivemos como vivemos.
Assista o vídeo A Sociedade Perfeita Existe, Mas Qual é o Segredo? No post.
A Literatura Utópica. Principais autores e obras. A tradição utópica não começou nem terminou com Moore. Ao longo da história, diversos pensadores usaram o gênero utópico para criticar suas sociedades.
As raízes clássicas. A República de Platão, ano 380 a.C., a cidade ideal governada por filósofos reis. Embora seja considerada proto-utópica, falta-lhe a crítica social explícita de Moore.
O Renascimento e Iluminismo. Utopia, de Thomas More, 1516, o marco fundador. A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella, 1602, sociedade comunal teocrática. Nova Atlântida, de Francis Bacon, 1627, utopia científica e tecnológica.
Século XIX, socialismo utópico. Charles Fourier, Teoria dos Quatro Movimentos, 1808. Falansterios e Harmonia Universal. Robert Owen, Comunidades Cooperativas, New Lanark. Etienne Cabé, Viagem à Icária, 1840, Comunismo Cristão,
Século XX, Distopias. Yevgeny Zamiatin, Nós, 1924, Crítica ao Totalitarismo. Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, 1932. Crítica à Sociedade de Consumo. George Orwell, 1984, Crítica ao Totalitarismo Stalinista.
Socialismo utópico, quando a boa intenção não basta. No século XIX, surgiu uma corrente chamada socialismo utópico, e aqui a história fica interessante.
Os arquitetos de sociedades ideais. Diante dos horrores do capitalismo industrial, trabalho infantil, jornadas de 16 horas, miséria absoluta, pensadores como Fourier, Owen e Saint-Simon propuseram modelos detalhados de sociedades alternativas. Charles Fourier imaginou os falanstérios, grandes edifícios comunitários onde todos viveriam em harmonia, com trabalho cooperativo e satisfação de todas as necessidades humanas. Robert Owen, um empresário, criou cooperativas como New Lanark, na Escócia, tentando provar que outro modelo econômico era viável. Etienne Cabé projetou Icária, uma sociedade comunista onde tudo seria compartilhado e democraticamente decidido.
O método idealista, projetos em vez de revolução. A abordagem dos socialistas utópicos era fundamentalmente idealista. Acreditavam que bastava convencer as pessoas, incluindo capitalistas, da superioridade moral de seus modelos. Criavam experimentos isolados, comunas, cooperativas, esperando que se expandissem naturalmente. Rejeitavam a luta de classes e a revolução como métodos de mudança. Confiavam na razão e na boa vontade humana.
O fracasso estrutural. Todos esses experimentos falharam. As comunas utópicas duraram alguns anos e colapsaram. As cooperativas não conseguiram competir com o capitalismo. Os falanstérios nunca saíram do papel. Por quê? Porque você não pode criar ilhas socialistas dentro de um oceano capitalista. O sistema dominante sempre esmaga experimentos isolados. Sem captura do poder político, sem transformação estrutural, não há mudança real possível. Os socialistas utópicos tinham a crítica certa. O capitalismo é explorador, mas o método errado. Projetos isolados em vez de revolução.
A ruptura. Marx, Engels e o socialismo científico.
A virada epistemológica. Em meados do século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels provocaram uma revolução metodológica no pensamento socialista. Eles não rejeitaram os objetivos dos utópicos, sociedade igualitária, fim da exploração, mas sim o método.
A obra de Engels, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, 1880, formaliza essa ruptura. O argumento central é devastador. Os socialistas utópicos podiam condenar moralmente o capitalismo, mas não podiam explicá-lo cientificamente. E se você não pode explicar, não pode destruir.
O materialismo histórico-dialético, a base real. Marx fundou o socialismo sobre bases completamente diferentes. O materialismo histórico-dialético, que você pode saber mais lendo nosso post sobre. A lógica marxista inverte a primazia idealista. Não são as ideias que mudam a realidade. É a realidade material que determina as ideias. Para Marx, o socialismo não é um projeto a ser imposto pela vontade humana. É o resultado necessário do desenvolvimento das contradições internas do capitalismo, mediado pela luta de classes organizada do proletariado.
A diferença fundamental, aspiração versus análise. Vamos deixar cristalino. Socialismo utópico. Parte de um ideal moral, como a sociedade deveria ser. Propõe modelos a serem implementados. Método, convencimento, experimentos isolados. Rejeita a luta de classes e revolução. Dase, idealismo filosófico. Socialismo científico, marxismo. Parte da análise material, como a sociedade funciona. Identifica contradições reais e agentes de mudança. Método, organização de classe e revolução. Centraliza a luta de classes como motor da história. Base, materialismo histórico-dialético. Engels resumiu perfeitamente. Os utópicos podiam dizer que o capitalismo era ruim, mas não podiam explicá-lo e nem, portanto, acabar com ele. O socialismo científico não é utópico porque não parte de como o mundo deveria ser. Parte de como o mundo é, identifica suas contradições e aponta o caminho para sua transformação.
O paradoxo. Marx manteve a utopia? Aqui fica interessante. Marx não rejeitou totalmente a utopia, ele a reposicionou.
Utopia como sintoma, não como solução. Para Marx, a utopia é válida como expressão teórica do sofrimento social. Ela surge quando as condições materiais se tornam insuportáveis. Nesse sentido, a utopia é um sintoma que precisa ser interpretado, não uma solução a ser aplicada. O papel da utopia permanece importante. Ela mantém viva a crítica ao presente e a imaginação de alternativas. Mas ela não pode ser o método de transformação.
Meta-utopia materialista. Alguns teóricos argumentam que o marxismo é, na verdade, uma meta-utopia materialista. Ele mantém um horizonte emancipatório, sociedade sem classes, fim da alienação, mas o fundamenta na análise científica das possibilidades reais em vez de projeções idealistas. O comunismo marxista é utópico no sentido de visar uma sociedade radicalmente diferente. Mas é científico, porque esse objetivo é derivado da análise material das tendências históricas, não de desejos abstratos.
A crítica ao comunismo histórico. Obras como 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, foram lidas, especialmente durante a Guerra Fria, como críticas ao comunismo soviético. 1984 retrata um estado totalitário de vigilância absoluta, onde o próprio pensamento é criminalizado. A Revolução dos Bichos é uma alegoria explícita da traição dos ideais revolucionários pelo stalinismo. A ironia histórica é brutal. O movimento, comunismo científico, que prometeu superar o utopismo através do realismo material, foi acusado pela distopia de ter criado um pesadelo político.
A diferença crucial: teoria versus prática histórica. Mas aqui precisamos ser rigorosos. A crítica distópica ao stalinismo não invalida o socialismo científico como teoria. O que a experiência histórica mostrou é que, 1. A transição socialista é complexa e contraditória. 2. Não existe ponto de partida puro. Marx já sabia disso. 3.
A burocratização e autoritarismo são riscos reais que precisam ser combatidos. 4. A crítica permanente e a democracia operária são essenciais. A distopia serve como alerta, não como refutação. Ela confirma que a luta pela emancipação é um processo dialético contínuo, não um estado final perfeito a ser alcançado.
Utopia no século XXI. Realismo capitalista e a morte da imaginação. O fim da história e o triunfo ideológico. Após 1989 e o colapso da URSS, instalou-se um discurso dominante: não há alternativa ao capitalismo. Francis Fukuyama proclamou o fim da história. A democracia liberal e o mercado teriam vencido definitivamente. Nesse contexto, a utopia foi declarada morta. Qualquer projeto de transformação radical era ridicularizado como utópico, no sentido pejorativo de impossível.
Realismo capitalista, a impotência reflexiva. O pensador britânico Mark Fisher cunhou o termo realismo capitalista, a crença disseminada de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa é a explicação para a proliferação de distopias na cultura contemporânea. Filmes, séries, livros, todos imaginam apocalipses, zumbis, totalitarismos, fim da civilização, mas nenhum imagina uma sociedade radicalmente melhor. Por quê? Porque o realismo capitalista interditou nossa capacidade de imaginar alternativas sistêmicas. Podemos imaginar catástrofes, mas não podemos imaginar a superação.
A reafirmação da utopia como necessidade política. Nesse contexto, a utopia se torna mais necessária do que nunca. Não como blueprint político, mas como ferramenta crítica e exercício de imaginação radical. A utopia, purificada de suas pretensões de ser um modelo aplicável, retorna à sua função original: crítica implacável do presente, alargamento do campo das possibilidades políticas, resistência ao fatalismo capitalista e manutenção da esperança transformadora. Como disse o filósofo Ernest Bloch, pensar significa ultrapassar. A utopia é a linguagem dessa ultrapassagem.
Conclusão. Por que socialismo não é utópico no sentido depreciativo? Vamos fechar com clareza absoluta.
O que é utopia? Utopia é um gênero de crítica social que descreve sociedades ideais inexistentes para denunciar as injustiças do presente. Sua função é crítica, não prescritiva.
O que socialismo científico é e origens? Socialismo científico, marxismo, é uma teoria de transformação social baseada na análise materialista das contradições do capitalismo e na organização da luta de classes. Não é utópico porque não parte de um ideal moral, mas de possibilidades reais.
A relação dialética. O socialismo mantém a aspiração utópica, sociedade emancipada, mas rejeita o método utópico, projetos isolados, idealismo. Ele é, simultaneamente, crítico com a utopia, denuncia a exploração, científico na análise, explica mecanismos, prático no método, revolução organizada. A importância contemporânea. No século XXI, dominado pelo realismo capitalista, precisamos tanto da crítica utópica para manter viva a imaginação de alternativas, quanto da análise científica para identificar caminhos reais de transformação. Chamar o socialismo de utópico como insulto é não entender nem utopia, nem socialismo. A utopia é necessária como horizonte crítico. O socialismo é necessário como ciência da transformação. Juntos, eles formam a única resposta adequada ao fatalismo capitalista. Outro mundo é possível, e nós sabemos como construí-lo. Se você quer aprofundar na base teórica que fundamenta o socialismo científico, não deixa de ler nosso post sobre materialismo histórico dialético. É lá que você vai entender por completo a diferença entre idealismo e materialismo na teoria política. Deixe nos comentários. Como você usa a palavra utopia no dia a dia? Mudou sua compreensão após este post?
Compartilhe com quem precisa entender que socialismo não é sonho impossível, é ciência da transformação social. A utopia nos ensina a sonhar. O socialismo científico nos ensina a realizar. Precisamos de ambos para mudar o mundo.